Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Luciana Jaramir Caluso, psicanalista, doutora. Luciana, dentro desse tema que a gente está discutindo, que é a transgeracionalidade, eu queria entrar com alienação parental. Eu acho que é um assunto que, principalmente quando eu estava fazendo direito, começou a vir muito à tona. Essa questão da alienação parental, essa questão também dessa modernidade que a gente vive, mais líquida, mais meio que agora ficando também meio que gasosa também, as relações não têm muita pega, muita ligação mesmo, está tudo muito digitalizado e às vezes evapora também. Como que a gente pensa essa coisa da alienação parental? Porque a gente ainda tem essa constituição familiar, essa base tradicional da família tradicional brasileira, né? A gente fala que isso também da família tradicional mineira, no Paraná também tem essa característica também. Então, como é que a gente pensa tudo isso e como é que a gente traz esses estudos assim, pensando também nesse viés ou trazendo, se tem alguma linha no seu estudo, na sua pesquisa, na sua tese, que traz essa alienação parental e traz isso também com uma visão um pouco mais para a modernidade.
Então, acho que a gente tem que pensar alienação parental com muito cuidado, né? Porque a gente pode cair numa falácia, né? De entrar num discurso contra as mulheres, né? Porque tem-se a prevalência, né? Dessas supostas alienadoras, que em geral também são as que ficam com os filhos, né? As mulheres ainda estão mais à frente dos cuidados com as crianças, ainda que isso tenha mudado, tá? Isso já mudou muito, né? Os homens estão também querendo, enfim, exercer a paternidade, isso é um ponto muito importante, né? Mas eu acho que a alienação parental deve ser vista com muito cuidado. Por exemplo, nas minhas investigações de doutorado, né? Nas pessoas que eu entrevistei, as mulheres se queixavam de ter sofrido alienação parental por parte do ex-marido. Né? Todas as minhas entrevistadas disseram que, aliás, tenho dois achados de pesquisa assim, que me fazem pensar. Todas sofreram violência, todas foram vítimas de violência, as mulheres que eu entrevistei, né? Que passaram por divórcio litigioso. Uma violência transgeracional, uma violência que já ocorria na família de origem, que ocorreu na família dela e que, em alguns casos, se prolongou também para os filhos, né? Então, a gente pode pensar que a violência teve foi transmitida transgeracionalmente, né? Ao mesmo tempo, a gente está trabalhando com a ideia de que as pessoas estão se divorciando mais, né? Mas não porque o casamento ou a instituição do casamento esteja em declínio, né? Muito pelo contrário, as pessoas estão idealizando tanto o casamento que nada que, assim, tudo que não corresponda a esse ideal, né? Ele não pode ser sustentado, né? Daí a gente pensa nessa, os casamentos líquidos, né? Que você está falando, das relações líquidas, né? Mas de uma certa fluidez das relações, né? As pessoas, quando não se sentem totalmente satisfeitas naquela relação, ela pode mudar, ela pode transitar, né? Ela não precisa ficar casada, né, com a família tradicional até que a morte os separe. Ela tem essa prerrogativa de poder mudar as relações, mudar a vida.
Uma das situações também que me traz assim, essas discussões, assim, eu tenho discutido muito isso aqui há um bom tempo, que é esse controle da subjetividade mesmo pelos algoritmos, por essa nova forma de conduzir a vida humana, que nos apresenta agora, voltada também para o consumo, voltada para uma série de coisas, mas também voltada principalmente para a dominação do controle da subjetividade, ou seja, o sujeito não é mais aquele sujeito que ele talvez fosse se ele não tivesse não facilidades, mas essas interferências, né, nos seus desejos, né, naquilo que ele aquilo que ele poderia, num processo lúdico, descobrir, né? Eu faço essa pergunta perguntando como que a alteridade está dentro disso aí, aquilo que vem do outro, aquele processo que vem do outro, né, que pode estar dentro dessa herança também. Como é que a gente pensa tudo isso junto? Hoje a conversa tá quente, viu, Luciana?
Está complexa, né? Pois é, eu não sei, né? Porque, na verdade, tudo mudou muito rápido, né, Ederson? Isso tudo, assim, é muito, muito recente. Por exemplo, a virtualidade, a ideia de virtualidade, de relações virtuais. Os mais novos, os adolescentes, essas relações, para eles, são relações reais, né? Eles não têm essa diferença do dentro e fora, né? Ah, é o fora da internet, a virtualidade ali, são os amigos, né? São as relações que eles estabelecem, né? Talvez umas pessoas mais da minha geração, né, ainda tenham essa coisa, o que está fora da internet, né? O que está dentro da internet, o que é virtual, o que não é. Agora, essas crianças, esses adolescentes, eles estão se constituindo nisso, né? E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não demonizar a internet, né? E não demonizar essas novas ferramentas, mas sim ter mecanismos de controle, sim, dessas ferramentas, porque não pode ser um espaço onde tudo pode, né? Tá-se aí vendo essa disseminação de fake news, de mentiras, né? Fake news não, mentiras, né? Uhum. Essas após-verdade, né? Disseminação... disso tudo. Então isso tem que ter controle, tem que ter mecanismos de controle, tem que ter mecanismos de conter isso, né, para que não fique isso em detrimento da ciência, dos argumentos científicos, né, das pesquisas, né, esses fatos disseminados pela virtualidade, né, se tornem maiores do que as pesquisas efetivas, né, acadêmicas, enfim, que os pesquisadores se debruçam anos e anos para poder desenvolver alguma coisa, né?
Luciana, uma outra questão também, que é a questão da ansiedade. Eu acho que cabe, não sei se cabe dentro dessa tese que você desenvolveu, mas como é que esses gatilhos, né, de ansiedade, essas coisas que pode ir, possivelmente vem também numa herança, né, transgeracional, uhum, elas aparecem nesse contexto, por exemplo, de judicialização das relações, né, nesse contexto também de herança genética. Como é que a gente pensa tudo isso?
O divórcio, ele é um momento crucial, né, que exige da família a elaboração de inúmeros conteúdos psíquicos e atualiza também vivências arcaicas. Então, eu não resumiria a ansiedade, mas eu pensaria num panorama mais abrangente, né? Diversas análises apontam para o embrincamento de problemáticas emocionais, de problemas emocionais e as questões jurídicas, né? Sendo comum também a utilização dos filhos nesse momento difícil, né, da vida. Então, após a separação, cabe ao casal reconstruir, né, construir, ressignificar esses aspectos referentes ao seu passado e ao presente, né, para que a convivência seja satisfatória para ambos, né. E no caso do divórcio, o casal conjugal, ele se desfaz, mas o casal parental, ele permanece. Né, ele permanece para as crianças. É importante que esse casal conjugal que se desfaz seja feito o luto desse casal conjugal, né, que eles tenham um lugar para ventilar os afetos, como diz a doutor, né, a Françoise Doutor, a importância de ventilar os afetos, de dizer a verdade à criança, né, de falar à criança, humanizar o divórcio. Né, porque a criança não sente isso só através dos humores. Aí realmente, né, fica uma transmissão patológica, né, fica uma transmissão transgeracional de algo que eles não conseguem dizer, né, de algo que nem o casal consegue simbolizar, nem o casal consegue dizer. Então a gente pode pensar também que o divórcio, ele é um momento da vida com potencial traumático, né, com potencial, se não for bem conduzido. Como eles precisam, o casal pode chegar ao judiciário pedindo ajuda, mas será que essa ajuda se resume a uma ajuda jurídica? Eu sei que não está o papel do juiz necessariamente, né, a encaminhar para o psicólogo, mas será que ele não poderia em algum momento, né, encaminhar para além da avaliação, para além da produção de documento? Porque o lugar do psicólogo dentro do judiciário não é só produzir documento, relatórios, entendeu? E fazer provas para isso ou para aquilo. Eu entendo que o juiz, ele precisa realmente se valer, né, desses dispositivos de ajuda para ele chegar à sua sentença, né, para ele chegar a determinadas decisões. Mas o papel do psicólogo ali é muito maior, né? É um papel de ajuda às famílias, inclusive para desafogar o judiciário, né? Porque muitos desses casos, talvez precisaria perdurar tanto tempo? Precisaria esse divórcio só conseguir chegar depois das crianças adultas, né? Depois do ex-cônjuge falecido, né? O que acontece assim? Então, todos os meus entrevistados falaram do judiciário como um campo de batalha, né? Como uma vingança, como batalha, né? Batalha no sentido de briga, né? Em que as crianças são utilizadas, ninguém aguenta mais, as pessoas não aguentam mais, né? Os pais não aguentam mais, os filhos também não aguentam mais. Né, se constituir em meio à briga. Então, como que, em que momento que esse profissional da saúde mental, eu diria, é um profissional da saúde mental, né, pode entrar para cuidar dessas pessoas também, né, para além do mecanismo de produzir laudos e pareceres, né, que são importantes também, né, mas na tentativa de cuidar dessas famílias e dessas crianças.
Eu entrevistei uma psicóloga forense aqui, que foi uma pauta, depois eu vou te mandar, foi uma conversa muito interessante, eu acho que você vai gostar. Deixa eu fazer mais um intervalo, deixa eu fazer mais um intervalinho aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Luciana Jaramillo Caluso, e a gente está falando sobre essa herança genética judicializada no direito de...
Genética
Não,
não, herança
desculpa, transgeracional, tá vendo? Sempre
Não
cometo um ato falho
medicaliza,
nas entrevistas, tá vendo? Sempre tem um ato falho. Então, é uma herança transgeracional,
não. É. É.
corrigindo aqui.
Psíquica.
Viu, Gessé? Corta aí, viu? Nas famílias, né? E também no direito. Eu acho que pensar tudo isso, casar todas essas, esse conhecimento, né? Não é nada novo, mas é um estudo diferenciado que a gente tem socialmente hoje. E a doutora Luciana nos brinda com esse trabalho super bacana, que depois eu quero também ter oportunidade do livro e da tese. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, com mais conversa com a doutora Luciana Jaramillo Caruso. Não saia daí.